Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Nós reunimos agora, fizemos agora uma reunião com os representantes das outras instâncias de poder em Minas Gerais, por Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, chamamos também as Forças Armadas, estava aqui o General Nolasco, o Brigadeiro Mário Sérgio, da Aeronáutica, enfim, e os componentes da equipe de governo que participam do Comitê de Crise, que nós criamos, do Gabinete de Crise, que nós criamos desde quarta-feira passada, para dar notícias do que fizemos ao longo do fim de semana e do que está sendo feito, preparado para essa semana. Nós passamos esse fim de semana em negociações muito intensas com vários setores que estão envolvidos nessa crise dos combustíveis para poder assegurar que o funcionamento dos serviços públicos essenciais não sofresse qualquer interrupção. E, de fato, em Minas Gerais não houve interrupção na prestação de nenhum tipo de serviço essencial, saúde, segurança e mesmo o transporte coletivo, que embora tenha parado no domingo em Belo Horizonte, hoje voltou normalmente, na região metropolitana não parou. Nós estamos assegurando a entrega de combustível para os setores essenciais, mesmo no interior do estado. Todos os serviços de atendimento médico de urgência, os SAMUs, estão sendo abastecidos. A Polícia Militar está cumprindo um papel fundamental nisso, garantindo escolta para esses caminhões de combustível. Fizemos o mesmo no aeroporto de Confins, estamos fazendo também nos aeroportos do interior do estado. Não houve interrupção de fornecimento de combustível em Confins em nenhum momento e vamos assegurar durante essa semana que isso seja mantido. Eventualmente pode haver algum pedido adicional de novas escoltas para algum produto essencial, o Gabinete de Crise está cuidando disso. Também aí medicamentos, ração para animal, carga viva, a gente está, na medida do possível, escoltando. Então, eu diria que, em Minas Gerais, a situação está razoavelmente estabilizada. Isso não quer dizer que a gente está tranquilo em relação a esse momento. Pelo contrário, a nossa expectativa é de preocupação muito grande, porque se a crise se prolongar ao longo da semana, nós achamos que nós podemos ter problemas mais graves do que temos até esse momento. Mas isso aí não compete a nós. A negociação que está sendo feita é em Brasília, é o governo federal que tem, nesse momento, condição de resolver o problema. As causas do problema não estão aqui nos estados, estão lá em Brasília, e a negociação está sendo conduzida lá pelo governo federal. O que nós podemos fazer aqui é atacar as consequências dessa crise, o que nós estamos fazendo, tentando garantir e garantindo o serviço essencial e mesmo o abastecimento. Hoje, por exemplo, nós conseguimos, numa operação, elaborada junto com o sindicato das empresas distribuidoras de combustível, trazer combustível para 40 postos da capital. Nós devemos amanhã repetir isso em outros postos, a tentativa de chegar a todos os postos de gasolina para que não haja desabastecimento em Belo Horizonte. Volto a dizer, é uma tentativa, não quer dizer que a gente assegure isso, mas estamos trabalhando para isso. Todos os órgãos do Estado, apesar do ponto facultativo que nós decretamos, todos os órgãos do Estado estão de plantão para aquilo que é essencial, então não tem ninguém de férias, ninguém saiu de viagem, todo mundo está trabalhando. E a Polícia Militar está mobilizada desde sempre, essa em regime de trabalho intensivo, para atender aquilo que for necessário. A discussão sobre as causas dessa crise, volto a dizer, tem que ser feitas no âmbito federal, né? A origem de todo esse problema é a política de preços equivocada que foi adotada pela Petrobras já há cerca de um ano, com reajustes diários, e levou o combustível no Brasil a subir mais de 50% no intervalo de tempo em que a inflação sequer chegou a 3%. Então é completamente incompatível com o nível econômico do país, com o nível de renda das pessoas. É uma política de preço errada que tem que ser mudada. Essa é a origem do problema. A discussão se a tributação influi nisso aí é uma discussão secundária. Estou dizendo isso porque eu tenho certeza que vocês da imprensa estão curiosos para saber sobre tributação de ICMS. De fato, existe tributação de ICMS. O ICMS sobre o óleo diesel em Minas Gerais é 15%. E ele está mantido estável nessa mesma alíquota desde 2012. Não houve aumento de ICMS. Pelo contrário, o nosso governo reduziu a alíquota para 4% e agora para 3% e o ano que vem para 0% do ICMS sobre o óleo diesel do transporte de passageiros coletivo. Então, nós também reduzindo já. Portanto, eu quero dizer que o Estado tem interesse, sim, em participar de uma solução para essa crise, desde que ele não seja mais sacrificado do que já é nos estados brasileiros com essa questão da tributação. A recente proposta do governo federal, que inclui o que eles chamam de zeramento da CID e do PIS/COFINS, vai significar uma perda de 40 milhões por mês na receita estadual. É o que nós deixaremos de receber com essa proposta do governo estadual. 40 milhões por mês. Para vocês terem uma ideia, 40 milhões por mês é o que custa o transporte escolar todo mês no estado inteiro, ou mais ou menos 5 mil quilômetros de manutenção de estradas. Então, é um golpe, é um peso grande na receita do governo do estado, essa concessão que o governo está fazendo com o chapéu dos estados para atender aí as demandas dos caminhoneiros. Então, nós já estamos no limite, nós não podemos sacrificar mais o contribuinte mineiro, sacrificar mais as finanças do estado para resolver um problema que não foi gerado pelos estados, foi gerado pela política de preço equivocada da Petrobras. Volto a dizer, o estado vai continuar trabalhando, como tem feito, para minimizar as consequências dessa crise, que não surgiu aqui, que veio lá de Brasília, mas infelizmente está sendo compartilhada por todos nós. Vamos torcer, trabalhar para que a solução aí que está sendo pensada pelo governo federal seja aceita, não sei se vai ser aceita pelos caminhoneiros, enquanto isso nós vamos continuar trabalhando para evitar que essa crise prejudique ainda mais o cidadão e a cidadã de Minas Gerais.